Você está ouvindo o programa Causa Operária. Voltamos aqui ao programa Causa Operária dessa sexta-feira, dia 4 de março de 2022. A gente está tratando sobre a situação na Ucrânia. Bom, portanto, Ucrânia e Rússia sempre foram o mesmo país. A Ucrânia sempre pertenceu à Rússia e à União Soviética. Esses povos, inclusive, né, são, na verdade, o mesmo povo. E principalmente nessa região fronteiriça entre Rússia e Ucrânia, que é a região do Donbass, onde ficam Donetsk e Lugansk, a população é muito misturada entre russos e ucranianos. Em 2014, aconteceu a situação que fez com que tudo que ocorre hoje fosse desencadeado. Que foi, naquela época, em 2014, o governo ucraniano era presidido por Viktor Yanukovych. Ele era um presidente que era, até certo ponto, aliado do governo russo, de Vladimir Putin, mas também aliado das potências europeias e dos Estados Unidos. O Viktor Yanukovych estava sendo pressionado por parte das potências europeias para entrar, para que seu país entrasse na União Europeia e se tornasse membro da União Europeia. A Rússia, por sua vez, né, sempre viu a Ucrânia como um colchão ali que amortecesse o impacto da pressão dos países europeus contra ela. Porque a Rússia, a gente precisa entender aqui, é o maior país do mundo, é um país riquíssimo em recursos naturais, gás, petróleo, minério, água, tudo que a gente pode imaginar, a Rússia tem bastante. Então, as grandes empresas internacionais, os grandes monopólios da indústria petrolífera, da indústria de gás, os grandes bancos também, a Rússia tem uma população de 140 milhões de habitantes, tem interesse ali no mercado russo e nas riquezas naturais russas, de roubar aquelas riquezas. E, em muitas ocasiões, fizeram uso da força militar para conseguir isso daí contra a Rússia. Então, a Rússia utiliza os países que fazem fronteira com ela, que ficam entre ela e esses países da Europa, as potências europeias, como a Alemanha, França, Itália, Inglaterra, Espanha, ela utiliza esses países que são a Ucrânia, Bielorrússia, Romênia, Bulgária, Turquia, os países bálticos, etc., como uma espécie de cortina para se proteger dos ataques desses países. Quando o governo ucraniano estava sendo pressionado pela União Europeia para entrar na União Europeia, a Rússia percebeu que isso daí era um perigo para ela, porque a Ucrânia entrando na União Europeia, ela iria se submeter politicamente aos desígnios do imperialismo europeu. E o governo russo tentou negociar com o governo ucraniano para que o governo ucraniano não entrasse na União Europeia, porque oferecendo benefícios para o governo ucraniano de comércio com a Rússia e tudo mais. O governo ucraniano, ali barganhando, né, entre a Rússia e a União Europeia, achou mais vantajoso permanecer fora da União Europeia, aliando-se com a Rússia, sem, logicamente, romper com os países europeus. Ele tinha uma relação, não era muito conturbada. No entanto, o imperialismo europeu, a União Europeia, não aceitou essa decisão do governo ucraniano e decidiu derrubá-lo. Foi então que os países da Europa e os Estados Unidos começaram a financiar, a treinar e a armar grupos nazistas na Ucrânia. Diversos grupos nazistas na Ucrânia foram promovidos pela União Europeia, pela OTAN, pelos Estados Unidos, para começarem a atacar o governo ucraniano, o próprio governo ucraniano. Vários protestos aí apareceram do dia para a noite, protestos muito violentos, todos eles financiados pelos países europeus e pelos Estados Unidos para derrubar o governo ucraniano, no que foi chamado de Euromaidan, né? Aconteceu na Praça Central de Kiev, as principais manifestações violentíssimas, um quebra-quebra danado, ataque contra as sedes do governo, contra a polícia, e os grupos nazistas foram a tropa de choque disso. Eles não atacaram apenas sedes governamentais, mas começaram a atacar apoiadores do governo ucraniano e também já, né, com um preconceito enorme contra os ucranianos de etnia russa, começaram a atacar, a agredir fisicamente os russos que estavam na Ucrânia. Finalmente, eles conseguiram derrubar o governo ucraniano em 2014 e estabelecer ali no governo um novo governo que fosse aliado à União Europeia, aos Estados Unidos e à OTAN, já que não conseguiram isso de uma maneira democrática, simplesmente derrubaram o governo ucraniano para conseguirem controlar o país. Porém, uma boa parte da população da Ucrânia se recusou a aceitar esse novo governo golpista, dentre eles o povo da Crimeia, que é uma península que fica no sul da Ucrânia, também de maioria russa, e como eu disse no primeiro bloco, sempre pertenceu à Rússia. O povo da Crimeia realizou um referendo em que mais de 90% da população decidiu por se separar da Ucrânia e integrar a Rússia. Então, desde então, o exército russo ocupou a Crimeia e a Crimeia pertence à Rússia. No leste da Ucrânia, na região do Donbás, aconteceu uma situação semelhante. Como eu disse, a maior parte da população é de língua russa, é de etnia russa, e também declararam a independência daquela região das autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e de Lugansk. No entanto, a Rússia não anexou aquelas regiões e o governo ucraniano iniciou uma guerra civil contra aquelas regiões no leste da Ucrânia. Foram enviados tanques, foram enviados soldados. O exército ucraniano foi para aquela região para bombardear e tentar se apossar novamente daquela região do Donbás e utilizou-se dos grupos nazistas que conseguiram se armar graças à União Europeia, aos Estados Unidos e à OTAN, ganhando inclusive tanques de guerra, munições pesadíssimas e formando inclusive milícias paramilitares, a mais famosa delas, o temido Batalhão Azov. Esses grupos são abertamente nazistas. Eles, nos últimos 8 anos, têm desfilado pelas ruas das principais cidades da Ucrânia com as suas bandeiras nazistas, uniformizados, com seus cânticos nazistas. Eles têm agredido pessoas que não concordam com eles, pessoas que falam russo, e nessa região do Donbás eles têm promovido essa guerra, inclusive com os mais grotescos crimes, né? Incendiaram pessoas vivas, enforcaram, fizeram assim, torturaram. Um episódio famoso que ocorreu ainda em 2014 foi na cidade de Odessa, que é uma das mais importantes cidades ucranianas, quando esses grupos nazistas encurralaram militantes de esquerda na casa dos sindicatos de Odessa, no prédio da casa dos sindicatos de Odessa, e com essas pessoas dentro atearam fogo. Mais de 40 pessoas morreram por causa disso. Desde então, o governo ucraniano que tomou poder com esse golpe de Estado, ele se baseia nesses grupos nazistas. Grupos nazistas conseguiram participar do parlamento ucraniano com deputados, assumiram ministérios no governo ucraniano, que era um governo já de extrema direita, composto também por nazistas. Então, o regime ucraniano, desde então, é um regime semifascista, com nazistas aí dentro do governo, dentro do parlamento. O governo ucraniano, ele impôs leis, por exemplo, proibindo o ensino da língua russa em toda a Ucrânia e proibindo, inclusive, as pessoas de falarem russo na rua. Proibiram meios de comunicação russos e tudo mais. Uma censura enorme contra o povo de origem russa, que é uma minoria importante dentro da Ucrânia. Enquanto isso, né, enquanto toda essa repressão ocorria dentro da Ucrânia, a guerra civil rolava lá no Donbass com os povos daquela região que haviam declarado a independência da Ucrânia, se armando, constituíram milícias populares, os trabalhadores, os camponeses, a população daquelas duas regiões de Donetsk e Lugansk, se armou para resistir ao assédio do exército ucraniano e dos batalhões paramilitares nazistas ucranianos. É chamada a Guerra do Donbass. E tudo isso na fronteira com a Rússia. Então a Rússia, durante 8 anos, conviveu com uma guerra na sua fronteira. Todos os dias, mísseis ucranianos atingiam território russo, pessoas fugiam para a Rússia, era uma situação quase fora do controle. A Rússia, portanto, né, iniciou negociações para cessar fogo, para acabar com as hostilidades, para ter uma saída negociada. Houve os acordos de Minsk, na Bielorrússia, que é um país que faz fronteira com a Rússia e com a Ucrânia, em que sentaram nas mesas de negociação o governo russo, porque faz fronteira com essa região, o governo ucraniano e também os representantes de Donetsk e de Lugansk, para tentarem achar uma saída. Porém, e uma das medidas que foi estabelecida era o cessar-fogo nessa região. Porém, o exército ucraniano e as tropas nazistas, eles continuaram bombardeando o Donbass. Eles bombardearam cidades inteiras, vilas, condomínios residenciais. Prestem atenção nesse número: 14 mil pessoas foram assassinadas nesses 8 anos no Donbass, nessa guerra promovida pelo governo, pela ditadura ucraniana contra os povos do Donbass. 14 mil pessoas morreram vítimas de bombas, de tiros, né, de tortura por parte dessas forças armadas ucranianas, inclusive dos nazistas. Então eles violaram, inclusive, os acordos ali de paz, os acordos de Minsk. E a Rússia sempre tentou uma saída negociada disso tudo. Soma-se a isso o fato de que a Ucrânia, nesses 8 anos, ela se aproximou cada vez mais da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização militar comandada pelos Estados Unidos, que integra praticamente todos os países da Europa. A OTAN, ela foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial, no âmbito já da Guerra Fria, com a desculpa de conter militarmente a suposta ameaça russa, justamente da União Soviética, contra a Europa, porque a propaganda anticomunista daquela época dizia que a União Soviética estava prestes a invadir a Europa militarmente, e a Europa precisava se proteger e, portanto, criou essa aliança militar entre os principais países da Europa Ocidental, Alemanha, Inglaterra, França, Espanha, Itália, Portugal, etc., e os Estados Unidos, que é realmente quem controla a OTAN. E essa organização foi criada sob a desculpa de conter a ameaça militar russa, sendo que, na verdade, não existia essa ameaça militar russa. Logo após o fim da Guerra Fria, com a dissolução da União Soviética, a OTAN, ela deixou de ter essa desculpa, né, para existir, porque não existia mais essa ameaça comunista. Porém, ela não deixou de existir. Muito pelo contrário. O que aconteceu foi uma expansão da OTAN em direção à Rússia, incorporando países que não eram parte da OTAN e que fazem fronteira com a Rússia para integrá-los a essa aliança militar. A gente vai entrar no intervalinho, mais um intervalo de 2 minutos, E logo após esse intervalo, a gente vai continuar explicando essa questão da expansão da OTAN e por que que ela é uma ameaça à Rússia, o que está na origem do conflito atual na Ucrânia. Vamos entrar no intervalinho. Você está ouvindo o programa Causa Operária.